Em novembro, Segunda Chamada desembarca em Portugal, uma temporada especial para entender o que acontece no planeta. É a estreia do My News na Europa e você é o nosso principal convidado.
Oi, tudo bem? Eu sou Cecília Oliveira e esse é o Quinta Chamada Ciência, o programa do My News sobre, é isso mesmo, ciência. Hoje, com o sempre presente Salvador Nogueira, o neurologista que sabe tudo sobre dor crônica, Gabriel Kubota, e o professor Ferreto, dono do canal Ferreto Matemático, Ferreto Matemática, com quase 3 milhões de inscritos. Na pauta de hoje, o financiamento privado da ciência, o aumento das dores na pandemia, o medo que a gente tem da matemática e a descoberta do século. Tem a ver com ovo, mas não é a resposta para aquela pergunta que a gente se faz há tanto tempo, né? Do ovo, da galinha, ainda não é sobre isso. Na área só para os membros do My News, vamos falar do vício em celular. Você está viciado? Cuidado, que a negação também é sintoma. E vamos ao programa logo depois da vinheta. Na última semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o setor privado deveria ser responsável pelo financiamento de pesquisas no Brasil. Segundo o ministro, abre aspas, os grandes empresários brasileiros muitas vezes buscam só renúncia fiscal. Fecha aspas. Ele ainda disse que é preciso que esses empresários acreditem mais no país. Essa fala do Queiroga aconteceu dias depois do Congresso Nacional aprovar o projeto que tirou 600 milhões de reais previstos para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Segundo dados publicados no site do Senado, apenas 0,55% do PIB é aplicado pelas empresas brasileiras em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil fica longe dos 2,68% investidos pelo setor privado da Coreia do Sul, por exemplo, ou do 1,22% da China. Ferreto, diante do cenário que a gente está vivendo aí há quase 2 anos, com pandemia, mais de 600 mil mortos, negacionismo, o que que você acha dessa fala do ministro?
Em primeiro lugar, Cecília, boa noite, tá? Agradeço aí o convite de participar do programa aqui no canal My News. Eu acho que deveria ter um pouco mais de comprometimento das empresas para com a pesquisa, não deixar somente para as universidades, principalmente universidades públicas, né, que hoje ainda mais estão sofrendo cortes, mais cortes, daí dificulta cada vez mais essa pesquisa que é feita por professores, que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem gente muito boa mesmo no Brasil, e eu acredito, do meu ponto de vista, que o setor privado, ele tem uma parcela de responsabilidade nisso também.
E, Gabriel, a solução para a ciência brasileira está aí nas mãos da iniciativa privada ou será que o governo está só tirando deles da reta mesmo?
Boa noite também, agradeço o convite. Bom, é um tema bem complexo esse, na verdade. Por um lado, existe uma grande importância das entidades de amparo em pesquisa, tanto a nível federal quanto a nível estadual, a gente tem a FAPESP, né, e elas tem um papel bastante importante em desenvolvimento de pesquisa, em desenvolvimento de pesquisadores, né, porque eles que sustentam os pesquisadores no período em que eles estão trabalhando com projetos de pesquisa. E esse papel é fundamental e a gente nunca fica feliz com cortes de verbas para quem trabalha em pesquisa nesse sentido. Mas que a iniciativa privada faz parte do dia a dia da pesquisa, do mundo da pesquisa, isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa que já tem bastante tempo, acontece nos países envolvidos, acontece no Brasil, e não só falo que não é uma coisa nova, é uma coisa que é muito importante. A gente vê os grandes ensaios clínicos, que são os estudos que são feitos com pacientes e que validam a eficácia ou o risco de uma medicação, a grande parte deles tem um pé, tem algum fundamento, algum financiamento da iniciativa privada, né, das grandes empresas. Eu falo, é claro, do ponto de vista de medicina e neurociências, que é onde eu trabalho, mas existe, sim, um papel importante e vai continuar existindo. Eu acho que, mas é claro que deve ser algo partilhado. Assim, o Estado também tem que fomentar a pesquisa e desenvolvimento de cientistas e de educação no país, com certeza.
E, Salvador, você acha que existe aí uma resistência de universidades em receber financiamento privado? Você acha que isso pode tirar a independência do pesquisador?
Não, Cecília, acho que não tem uma resistência. Eu acho que tem sim alguma coisa em termos de cultura universitária que dificulta um pouco essa interação com o setor privado, mas tem muito mais a ver com o fato de que a maior parte dos pesquisadores brasileiros que estão nas universidades, que estão na academia, eles não pensam muito em termos de gerar produtos, gerar patentes, gerar inovação, elementos que podem. Eventualmente ter interesse no setor privado e, por exemplo, usar as universidades, como é muito comum em outros países, como incubadoras de novos negócios, de novas empresas, de empreendimentos. Isso é muito incomum. Agora, aqui no Brasil, e acho que é preciso sim mudar um pouco essa cultura, mas eu acho assim, não existe uma resistência do pesquisador de receber financiamento privado. O que precisa ficar claro, e eu acho que é o ponto central dessa questão, é que assim, não existe essa coisa do tipo, ah, vai ser o público ou vai ser o privado. Como disse o Gabriel muito bem, as duas coisas precisam estar juntas, porque o financiamento privado, e é verdade que as empresas brasileiras têm uma resistência muito grande de investir em pesquisa e desenvolvimento, mas esse financiamento privado, essa pesquisa e desenvolvimento que é feito no âmbito do setor privado, ela é focada em ciência aplicada, é focada em produtos, é na reta final para você gerar um novo produto ou serviço para você entregar para o público. E é evidente que a ciência é muito mais do que isso, que essa pesquisa aplicada ali de última fronteira ali antes de chegar no público. Tem todo um segmento de pesquisa básica, aquela coisa de tentar entender a natureza, os mecanismos por trás de todas as coisas que a gente observa, seja na área biológica, nas exatas, enfim, nas humanas, né? E esse tipo de pesquisa não vai ser nunca financiado pela iniciativa privada, porque ela não. Iniciativa privada investe em pesquisa quando ela tem um retorno no investimento, que ela fala: não, eu vou investir aqui, daqui a 5 anos eu vou ter um produto para vender ali e a coisa funciona. É super importante esse tipo de investimento, o Brasil é deficitário nele, mas isso aí não resolve a coisa toda. Tem que ter investimento público, sim, e a gente pega países que são grandes exemplos de investimento em ciência, eles têm investimento público pesado. É uma ilusão e uma loucura os governos que tentam vender essa ideia, como é o caso do governo brasileiro hoje, de que a gente vai substituir o investimento público pelo investimento privado. Não vai. Os dois são importantes. A pesquisa básica depende muito de investimento público. Quando essa pesquisa amadurece e está na bica de virar pesquisa aplicada, aí sim você pode ter uma entrada maior de aportes de recursos privados e precisa mudar a cultura dos pesquisadores para eles estarem mais abertos. E até a própria legislação brasileira é meio desatualizada com relação a isso. Possibilidades de incubar negócios e novos produtos, empresas e serviços dentro das universidades. Isso é que atrapalha um pouco. Mas não vamos nós achar que vamos abdicar dos recursos públicos para o investimento em ciência. E esse corte que foi feito aí mais recente é uma brutalidade, é uma coisa indizível e que torna a nossa ciência, que já estava depauperada nos últimos anos, ainda mais complicada, ainda mais na UTI. E o que nós vamos ver com isso é fuga de cérebros, os pesquisadores brasileiros desistindo de pesquisar aqui, cada vez mais indo buscar seu espaço no exterior, e a destruição do nosso sistema de ciência e tecnologia, que depois, para reconstruir, vai dar muito trabalho.
É. E além de toda essa bagunça aí que a pandemia fez com as nossas vidas, né? A pandemia trouxe mais um problema de brinde: o aumento das dores crônicas. Quem tem enxaqueca passou a ter mais crises, e isso pode ser explicado com o aumento da preocupação e do estresse. Com muita gente que trabalhava no escritório, indo trabalhar em casa, muitas vezes sem a melhor cadeira, a melhor mesa, cresceu também a incidência de dores nas costas. Tem gente falando até em postura pandêmica. Resumindo, tá todo mundo torto. Dou é o assunto do Gabriel, mas antes de eu chamar ele aqui para o papo, eu queria ouvir do Ferreto e do Salvador sobre uma coisinha aqui. A pandemia piorou as dores que vocês sentiam, fez surgir alguma nova, ou a pandemia é só uma desculpa aí que a gente prefere para não admitir que está, na verdade, é ficando velho mesmo?
Bom, no meu caso, eu não eu sempre trabalhei ou de casa, principalmente agora que eu estou bem focado no online, ensino de matemática à distância. Então, para mim, só foi uma continuidade do trabalho que eu já estava fazendo. Então, eu sempre fui bastante preocupado nessa situação da ergonomia, né, de uma cadeira confortável, que te traga um conforto, tanto para produzir, quanto para você se sentir bem disposto com o passar das horas. Enfim, o cuidado sempre tem que existir. Mas, como o meu trabalho, ele era justamente isso daí, já era online, vamos dizer assim, antes da pandemia, eu só fui levando e não tive problemas quanto a isso, né? Mas depois a gente vai conversar, eu tive Covid, exatamente há um ano atrás, eu tive reações pós-Covid, mas isso aí a gente conversa depois.
Você ficou empenado, Salvador?
Não, olha, para ser bem honesto, eu me identifico em parte com o que disse o Ferreto, porque eu também já estava um pouco acostumado a trabalhar em casa e não foi uma grande mudança para mim. Também não senti dores adicionais por causa disso. Agora, uma coisa que eu tenho que admitir é que, diferentemente dele, a minha preocupação com ergonomia é zero. Eu sou totalmente... Eu sento torto por definição. Eu estou sempre nas posturas as piores possíveis e eu tenho certeza que um dia a conta vai chegar para mim. Ainda não chegou, mas um dia vai chegar. E eu temo por esse dia.
E a resposta para muitos casos de dor crônica, inclusive esses que vieram com a pandemia, pode estar na psicologia. Com uma técnica chamada terapia de reprocessamento da dor, pesquisadores da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, conseguiram reduzir as dores nas costas de voluntários. Os participantes do estudo sofriam de dores primárias, que são aquelas assim que são causadas por alguma lesão ou doença anterior. A premissa dos cientistas é que o cérebro, às vezes, pode gerar dor e que, portanto, é possível desaprender a sentir dor. Agora sim, Gabriel, entra no papo aqui, porque a gente está aí adentrando a sua área. O quanto de promessa real tem nesse tratamento? A dor crônica pode ser algo assim que está realmente na nossa cabeça?
Veja, dor crônica é um processo muito complexo, talvez um dos fenômenos mais complexos estudados em medicina, porque ela tem a ver com uma série de processos que não são só biológicos, tem um processo simbólico, sim, tem um processo que tem a ver com a cultura, na forma de você expressar a dor, as culturas expressam de forma muito diferente, e tem a ver também com, claro, o universo psicológico da pessoa. Que definir a dor, uma dor crônica como primariamente originada do fundo psiquiátrico, hoje em dia é muito debatível esse conceito. Pode existir, mas se existe, é a minoria das situações. O que acontece com muita frequência é que tanto as patologias psiquiátricas e a dor crônica, elas andam de mãos juntas, elas acontecem ao mesmo tempo, e para tratar uma, você precisa abordar a outra também. Então, acaba tendo que ter uma abordagem mais holística do assunto. É claro que se você modular essa questão da percepção da dor, você consegue resultados bons, né? E faz parte do tratamento, que vai muito além do que só a medicação, mas também faz parte do processo de reabilitação e do processo de amparo aos pacientes com que sofrem de dor crônica. Então, faz sentido como um potencial instrumento terapêutico. É claro que isso ainda está sob análise para ver a eficácia, efetividade dessa abordagem no dia a dia, mas que faz sentido, mas não efetivamente como sendo uma doença ou parte dessa população tendo uma doença primariamente psicológica, primariamente da mente. Isso é muito debatível.
Gabriel, eu queria te fazer uma pergunta que vai na direção disso aí que você está comentando, né? Quer dizer, a dor pode ser um processo complexo, multifatorial, é difícil, e ao mesmo tempo a gente costuma tratar, pelo menos no dia a dia, como uma coisa muito simplista. Tá com uma dor de cabeça, vai, toma um remedinho. Tá com uma dor, não sei o quê, toma um remedinho. Você acha que o pessoal que está pesquisando dor, que está mais focado nesse fator, nessa questão multifatorial e tal, eles estão pensando em estratégias diferentes? A gente está evoluindo em tratar a dor com a complexidade que ela demonstra ter nos estudos e na compreensão de como ela se dá no organismo?
Eu acho que sim, e acho que é uma coisa boa que tem acontecido um movimento aí das últimas décadas do tratamento de dor, é um movimento para multidisciplinaridade na abordagem, não só olhando, mais do que multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, né, que são as disciplinas falando entre elas e nós só atuando em conjunto no mesmo problema. Então isso tem sido uma mudança que a gente tem visto nas abordagens, existe um aumento do valor que é aplicado nessa abordagem multidisciplinar ou interdisciplinar, e a gente tem tido melhores resultados com isso, nos médicos, de forma geral, com os pacientes com dor crônica. Então, eu acho que isso tem sido um movimento, e não é só uma preocupação da pesquisa, mas sim da medicina em dor, esse movimento, e é assim que a gente tem formado os novos especialistas de dor. Eu trabalho com formação de alunos e médicos em dor, E esse é o caminho que tem se seguido. A gente tem tido bons resultados nesse sentido. A gente sabe que é falha uma abordagem unidirecional, já foi tentado isso no passado, e os resultados não são bons.
Agora, Gabriel, o pessoal fica puto, o paciente fica puto se ele chega lá e você não dá um remédio para ele?
Existe uma cultura do remédio como uma solução, né? Mas faz parte da responsabilidade médica explicar para o paciente que o problema vai muito mais além disso. E na grande maioria das vezes, quando se faz direitinho, se explica, se esclarece as crenças que o paciente tem com relação à dor, até é fácil de explicar que um problema grande desse não vai ter uma solução simples como uma medicação, uma dosagem. Muitos dos pacientes com dor crônica já tentaram várias medicações e não tiveram boa resposta, né? Então, apesar de ter essa demanda de uma medicação, por outro lado, não é tão difícil assim convencer o paciente, mostrar para o paciente que o caminho... ele envolve mais etapas e mais peças.
E agora vamos falar aí de um assunto complexo, pelo menos para mim. Quero saber, assim, se você gosta de matemática, gostava de matemática na escola. Quem assiste o programa sabe que, né, eu não tenho muita afinidade com o tema. E pode ser que a resposta da maioria seja lá compatível com a minha, né? Seja que nunca gostou muito, ou então o famoso Deus me livre. Eu conheço essa sensação, né, como eu disse aqui. A pessoa odeia matemática, aquilo não entra na cabeça dela, passa sempre raspando na matéria e, no fim, vira jornalista achando que vai se livrar dela, né, Salvador? O ódio à matemática é universal e bem grande no Brasil. Na prova de matemática do último PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, a gente ficou na posição 72 entre 79 países, ou seja, lá no fim da linha mesmo. E aí, Ferreto, eu quero entender uma coisa, como é que num país que não gosta de matemática, você tem um canal super popular sobre matemática, né? São aí quase 3 milhões de inscritos. O problema está na forma como a matéria é ensinada na escola... E o mais importante, por que hoje eu sei que o valor do PI é 3,14, mesmo sem saber o que isso significa? Isso nunca saiu da minha cabeça.
Esse é um dos grandes problemas aí no ensino da matemática, que o aluno lá no ensino fundamental, ele tem aquela situação, o pai dizendo, ó, vai decorar essa tabuada, vai, enfim, tirar, tá na ponta da língua, depois vem o assunto de frações... É um assunto aí, vamos dizer assim, a matemática é uma disciplina que ela tem os seus pré-requisitos. Então, para você avançar no estudo, você tem que ter uma boa base, né? E eu acho que essa base, que eu digo, o problema da matemática, do ensino da matemática no Brasil, é justamente a base que está lá no ensino fundamental, ela é que dita os problemas que são levados, todo o medo, a forma que está sendo ensinada. Mas um detalhe bastante interessante aí, é que o Brasil é um país que tem ótimos pesquisadores, tem um Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é uma referência mundial, e nas Olimpíadas também de matemática, o Brasil é sempre medalhista delas, E impressionante o fato dele ser um dos últimos países colocados aí no PISA, né, que é um teste que avalia o conhecimento de matemática e interpretação no mundo.
Acaba, Ferreto, que é um pouco o lance da desigualdade no Brasil também, né? Ao mesmo tempo que a gente tem um ganhador de medalha Fields, a gente tem essa defasagem no ensino de uma forma geral que é muito triste. Eu simpatizo muito com o sentimento da Cecília, porque eu também nunca me considerei bom em matemática, mas sempre tive uma reverência, né? E eu acho que hoje qualquer pessoa, mesmo na área de humanidades, vai precisar de matemática. A gente está envolvido em problemas tão complexos e o exercício da cidadania depende da matemática. Mas a minha pergunta para você é o seguinte: como é que você faz para motivar a molecada? Quer dizer, você trabalha aí, tem um canal, é um troço online, e você sabe que tem esse déficit lá atrás, às vezes na base. Como é que você tenta consertar isso de uma forma online? Como é que você lida com esse déficit que o país tem?
Bom, o que que acontece, né? A própria experiência de sala de aula, porque durante anos eu fui professor em sala de aula, em cursos pré-vestibulares, e alunos aí que estavam tentando já entrar na universidade, a gente via que até problemas que envolviam aí as quatro operações, por incrível que pareça, saindo do ensino médio, as quatro operações não estavam aí bem assimiladas ainda no seu conhecimento. E aí, então, quando eu resolvi criar o canal de matemática, primeiro foi para abranger aí muito mais pessoas, atingir muito mais pessoas do que eu atingia dentro da sala de aula. E por saber qual que era o maior problema, né, eu pensei o seguinte: poxa, o que é que vai procurar aula online de matemática? Né? Eu pensei, bom, primeiro eu pensei que tem só umas 300 pessoas ali, né? Mas o que eu pensei? Quem vai procurar é quem tem realmente dificuldade. Então, o que eu fiz, né? A minha abordagem na matemática, eu sempre falo para os alunos: vamos abordar primeiramente dando um passo atrás, vamos aprender novamente a matemática básica, vamos fazer um alicerce do nosso edifício que a gente quer construir, porque ele vai mais alto, vai tão alto quanto for a fundação desse edifício que a gente está fazendo no conhecimento da matemática. Então, assim, ó, ensinar devagar, ensinar que o aluno, a matemática é um estudo, vamos dizer assim, ativo. Então ele assiste a aula com a folha na mão, fazendo as contas junto, tudo no seu tempo, evitando um pouco de cobrança também que a gente acaba tendo aí em casa, até as próprias provas que a gente tem na escola sempre nos cobram. Enfim, um passo atrás pensando na matemática básica, recuperar essas lacunas perdidas que não foram assimiladas lá no ensino fundamental.
A gente recebeu aqui dois comentários interessantes sobre o nosso papo aqui. O Ricardo Umersbeck, acho que eu falei, não sei se eu falei seu nome certo aí, Ricardo, ele disse que o fato da matemática ser tão lógica e coerente é o que mais fascina ele, né? Mas também ele disse que o difícil para ele mesmo é a bioquímica. E a gente recebeu um outro comentário do Johan Hendrik. Ele disse que é professor de finanças e nem mesmo na área em que ele atua ele encontra interesse das empresas de financiar pesquisa. Então, o desafio, né, segue aí para várias áreas. E olha só que descoberta massa essa aqui. Depois de décadas de pesquisa, a ciência finalmente encontrou uma fórmula que explica a forma do ovo. Sim, o ovo mesmo. E agora falta só a gente responder quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. Mas a descoberta é importante. E qual que foi a coisa? É por sua forma que o ovo suporta o peso da galinha, mas tem a casca fina o bastante para o pintinho romper para nascer. Então, é também pequena, o ovo é pequeno o bastante para poder passar por onde tem que passar, sem sair rolando em seguida, como aconteceria se ele fosse redondinho, né? Então, os engenheiros estudam a forma do ovo para poder entender como criar estruturas ao mesmo tempo delicadas e resistentes. Olha aí, com a fórmula matemática. E aí, estão chegando lá. Ferreto, essa é para quem acha que não se usa matemática para nada, né? Que é só aquela coisa ali, conta, 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 e só.
Não, nossa, a matemática está muito viva. né? Ela está, o próprio professor aí comentou, o professor das finanças, né? Na área financeira, a matemática, ela é muito viva, no, enfim, na indústria, pra, ela é uma, vamos dizer, uma linguagem para comprovar tudo aquilo que a gente quer ter certeza que vai dar certo. Então, a matemática é um meio, vamos dizer assim, para a ciência em si, ela suprir todas as nossas necessidades e ela avançar. E, claro, a gente tem dois campos da matemática, tem a matemática pura, a matemática aplicada. É, a matemática pura, muitas vezes, ela se estuda por estudar, mas com o passar, começa a ver algumas conexões, né? A gente vê estudo de números, números primos, nunca se achava que ia ter finalidade, mas a gente vê que na parte de 100, segurança na internet, tudo envolve a própria matemática, partindo da matemática pura, né? Então, assim, a aplicação da matemática, ela é muito forte em todos os campos da ciência.
Ferreto, você encontra no teu trabalho online, você encontra gente que está buscando mais esses resultados aplicados, ou são mais os alunos mesmo estudando com dificuldade? Aí queria emendar e perguntar para você a questão da pandemia, né? Óbvio que a gente teve aí uma interrupção enorme de aulas, muita gente tendo aula online, muita gente sem aula mesmo. Isso aumentou a demanda, a frequência de pessoas no teu canal, e você teve alguma mudança de atitude, de postura durante a pandemia, especificamente por causa da pandemia, com relação ao ensino online de matemática?
Salvador, qual foi a tua primeira pergunta? Desculpa.
A primeira pergunta é se o pessoal busca no teu canal esse aspecto mais aplicado da matemática.
Não, o meu canal ele é bem voltado para a educação, não voltado para a ciência, vamos dizer assim, né? O foco é para quem está ainda no ensino fundamental, quem está no ensino médio, quem vai fazer concurso, quem vai fazer vestibular, ENEM, coisas assim. Então, o público que chega até ali é um público que tem uma certa dificuldade, busca ajuda, no caso, né? E qual que é a outra pergunta, Salvador?
É sobre a questão da pandemia. Você sentiu um aumento de demanda? Bastante. E se isso mudou alguma coisa na tua forma de produzir para o canal?
Olha, deu um aumento muito grande, acho que não só nos canais aí que já estavam, mas muitos canais foram criados por professores que tiveram que se reinventar. De uma hora para outra eles tiveram que dizer, olha, você vai ter que dar aula online, você vai ter que aprender isso, aprender aquilo, câmera, focar, enfim, né? Foi um desafio gigante aí para os professores. E a gente vê pelos números do canal, a quantidade de visualizações, isso aí cresceu bastante, porque o pessoal acabou vendo que também na internet existe bastante conteúdo de qualidade, né? Isso aí com certeza fez, vamos dizer assim, as pessoas perceberem justamente quando tiveram que ficar nas suas casas na pandemia.
Para quem tem interesse, inclusive, em saber mais sobre educação, né, que é o foco do canal do professor, a gente teve um programa aqui, inclusive, onde a gente recebeu, a gente discutiu isso, como que a forma como você ensina muda a forma, né, que os alunos aprendem. Então, é uma boa dica para quem não viu esse programa, voltar aí no programa antigo. E o papo tá bom aqui, a gente recebeu, deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. E, professor, assim, ao que você atribui esse sucesso na internet, né? Porque não é pouca gente interessada num assunto que, como a gente mencionou aqui, é muito complicado para algumas pessoas, né?
Eu acho que assim, não existe uma regra, né? Porque se existisse regra, todo mundo ia ter milhares, milhões de seguidores, né? Foi um trabalho constante, começando do básico, resgatando, vamos dizer, o básico e fazendo principalmente que com o passar das aulas, o incentivo e também o entendimento do aluno que está assistindo, isso aí fez com que ele começasse a ter gosto pela matemática. Eu recebo muitos depoimentos de pessoas que antes odiavam a matemática e que estudando ali eles acabaram voltando, ou vão fazer uma licenciatura, ou vão fazer, trocando de área totalmente, vão fazer uma engenharia, enfim, gostaram da parte de exatas, porque começaram a entender em si a matemática. Uma coisa bastante interessante é que a matemática começa a ter problemas lá no ensino fundamental pela terceira série. E quem é professora no ensino fundamental, professor na terceira série do ensino fundamental, são professores que normalmente são formados em pedagogia, são pedagogos. Muitos deles são, vamos dizer assim, não são afetos à matemática, têm bastante dificuldade. Então, isso aí se levanta também como uma possibilidade de pessoas ali que já não gostam da matemática começam a ensinar de uma maneira que talvez não seja a da melhor abordagem que nós temos aí.
Agora, com relação, você formando esse acervo enorme na internet, você consegue dizer quais são as matérias que dão mais problema, que tem mais demanda na internet? E você já teve retorno de professor procurando o teu conteúdo?
Já, com certeza. Tem muitos professores que vêm elogiar, que felizmente indicam já. Tem alunos que mandam foto na sala de aula, que colocam o professor escrevendo lá, acessem o professor Ferreto, acessem outros canais, tem muitos professores bons aí na área, né? E isso é muito legal, que os professores acabam dando esse feedback, estão ajudando eles para preparar as suas aulas também, que eu nem imaginei que eu fosse atingir esse público aí. É bastante legal nesse sentido também.
E as matérias mais cabeludas? Dá para saber quais são?
Isso aí. Bom, isso eu já sabia na época lá, eu dava aula presencial, né? Já sabia que a geometria, a probabilidade, a análise combinatória sempre eram bichos de sete cabeças, logaritmos, trigonometria. Então tem muita coisa, nome feio aí que os alunos não gostam, né?
É isso. Eu inclusive lembro dos nomes e assim, né? Com uma memória não muito boa. Você gostava dessa área, Gabriel? Era alguma coisa assim que te atraía? Você usa isso hoje em dia, porque né, as ciências estão se cruzando, como a gente mencionou essa aqui do ovo, mas a gente, inclusive, já debateu isso aqui também em outros programas.
Sim, querer cair no lugar comum, eu sou metade asiático, eu sempre gostei bastante de matemática, e assim, eu escolhi biologia depois porque eu tinha uma afinidade mais especial, mas... Com certeza é uma parte que me atrai bastante. Na prática, como pesquisador, é algo fundamental. Bioestatística é basicamente como a gente interpreta os fenômenos biológicos e a gente chega a uma conclusão exata para trazer respostas para as perguntas, a gente usa de bioestatística. Então, é uma coisa que eu uso constantemente no dia a dia como pesquisador. Então, sem dúvida, é algo que chama atenção. Agora, uma coisa interessante que vocês estavam comentando é realmente a forma com que você apresenta o conteúdo faz toda a diferença aí no caminho que o aluno faz depois, como ele vai crescer no assunto. A gente tem isso em medicina, para o aluno de medicina é muito comum o medo de neurologia. acaba sendo uma especialidade, por exemplo, que as pessoas que fazem medicina muitas vezes ficam com medo, entendem como algo complexo, mas muitas vezes, tem até um termo para isso em ensino, em medicina, chama neurofobia. mas a gente, eu acredito, pelo menos, eu gosto de trabalhar com residentes e com alunos, que é uma forma que você apresenta, e eu tive bons professores ao longo da minha formação no colégio, que conseguiam trazer um pouco disso. Eu acho que faz toda a diferença quando você faz o aluno comprar a vontade de estudar e aprender. A minha dificuldade, na verdade, era muito mais com as especialidades humanas, literatura e português, do que era com física e matemática. Eu acho que eu estou indo no caminho oposto aqui.
Ô Gabriel, mas é impressionante que ainda tem essa noção que já há muito tempo não vale mais, de que a biologia dispensa um pouco a matemática. Você mencionou aí como ela é importante hoje. Todos os estudos de bioinformática, de genômica, tem uma influência muito grande, mas curiosamente ela nasceu sem a matemática ao lado, né? O Mário Livio é um pesquisador físico famoso, escreveu sobre grandes revoluções científicas e a teoria da evolução do Darwin é a única teoria, a grande teoria assim, científica moderna que não fez uso de matemática pesada, né? Você pega todas as outras, a relatividade, todas as outras teorias físicas, né? Big Bang, elas têm matemática pesada, a evolução foi a única que não. Mas hoje não dá mais para fazer biologia também sem matemática, né?
Vê-se o exemplo do ovo, né?
Que é maravilhoso, né? Porque você pensa assim, a natureza e a seleção natural chegaram a uma coisa que a gente teve que quebrar a cabeça um monte para descrever matematicamente. E a evolução foi lá sozinha, né?
Sem dúvida.
Pô, Pois é, minha gente, o papo está assim bom, mas é hora da gente passar para a segunda parte do programa, aquela que é exclusiva para quem é membro do canal. E se você ainda não é, dá tempo, é só clicar aqui no botão Seja Membro, o link já está lá na aba Comunidade. Se você já é membro, a gente se encontra em 2 minutinhos, é VaptVupt, para poder falar sobre vício em celular. Isso atrapalha a vida de vocês? A minha, eu confesso que às vezes dá uma enterrada. A gente conversa já já. Até já.